Minuto do TCU. Mantendo seu compromisso de incentivo à cultura, o Tribunal de Contas da União traz a Brasília as obras de Auguste Rodin, um dos artistas mais célebres da história. Considerado o primeiro escultor da era moderna e responsável por recuperar a importância desse tipo de arte como linguagem, Rodin sintetiza em seu trabalho a tradição e a invenção. Em suas obras de pequeno porte, torções e movimentos de referência expressionista acentuam a sensibilidade e a poética do mestre. Sob a curadoria de Marcos de Lontra Costa, a exposição Auguste Rodin, O Despertar Modernista, permanece na capital federal até o dia 5 de novembro, no Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, localizado no edifício sede do TCU. Entrada franca. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia confirma a votação sobre cassação de Cunha na segunda.
Congresso quer restabelecer vetos do Código de Ciência e Tecnologia.
Texto obriga bares a divulgar centros de tratamento de alcoolismo.
Boa noite. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou projeto que obriga os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas a exibirem em lugar visível informações sobre centros de tratamento de alcoolismo. Acompanhe a reportagem.
Os cartazes têm que ser afixados no interior dos estabelecimentos e dizer que é crime dirigir sob influência do álcool. Devem ter ainda endereços e telefones de entidades como Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, e Alcoólicos Anônimos. O projeto do deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, foi aprovado na forma de substitutivo apresentado pelo relator, deputado Antônio Jacome, do PTN do Rio Grande do Norte. O relator optou por acrescentar a obrigação em uma lei que já existe, a que trata das recomendações que devem estar nos rótulos das bebidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o álcool mata mais de 3 milhões de pessoas por ano no mundo. Antônio Jacome, que é médico, justificou a medida como educativa. Segundo o deputado, o projeto tem custo baixo e faz com que os comerciantes de bebida alcoólica tenham também o papel de esclarecer os consumidores, principalmente os mais jovens.
É um projeto simples, quase sem custo, de grande alcance social, porque na hora que os estabelecimentos colocam, estampam, né, de forma bem visível essa questão, de certa forma é um alerta para aqueles que estão se enveredando, principalmente a juventude, se enveredando pelo caminho do vício.
No Brasil, cerca de 10% da população é dependente do álcool. Para o psiquiatra Leonardo Moreira, especialista em transtornos causados pela bebida, só afixar cartazes não é suficiente para prevenir o problema. É preciso medidas complementares.
Se essa medida for articulada, como, por exemplo, no local haver um treinamento das pessoas para identificar menores ou pessoas que já estão fazendo um uso problemático e não continuar a venda para aquela pessoa, aí pode sim ter alguma eficácia.
O projeto, já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, pode ir direto para o Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
O índice de elucidação de crimes no Brasil, de acordo com dados citados por Subtenente Gonzaga do PDT Mineiro, está abaixo de 8% para homicídios e de 3% para crimes contra o patrimônio.
Para o deputado, o atual modelo de organização policial não permite que todos os crimes sejam investigados e elucidados. Além disso, ele argumenta que a proposta de unificação das polícias, que está em análise na Câmara, é um erro e não vai ajudar a melhorar a eficiência do trabalho policial.
O que a população quer e precisa é, houve o crime, ela quer que essa pessoa que cometeu seja julgada. E não está sendo julgada hoje, um dos motivos no âmbito da atuação policial é porque não há a investigação. E muitas vezes a investigação foi feita pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Guarda, e isso morre numa gaveta de uma delegacia porque não tem estrutura para levar isso ao Poder Judiciário. Portanto, a unificação das polícias, ela é ineficaz para o que se propõe, que é aumentar a capacidade de elucidação de crime no Brasil.
Para melhorar a segurança pública, Subtenente Gonzaga defende a aprovação da proposta de sua autoria, que institui o chamado ciclo completo das polícias, para que uma mesma corporação faça as atividades de patrulhamento e investigação e possa oferecer provas ao Ministério Público. Para ele, esse modelo é uma alternativa para garantir maior eficiência na atuação dos policiais.
A Polícia Militar do Rio de Janeiro é a que mais mata, mas também é a que mais morre entre os estados brasileiros. A afirmação é de Vadir Damus, do PT. Para o deputado, é preciso garantir melhorias para a categoria, pois, no seu entendimento, a falta de condições de trabalho fere os direitos humanos.
Tem péssimas condições de trabalho, péssimas condições de treinamento, são colocados nas ruas, né, em áreas conflagradas, como nós sabemos que tem no Rio de Janeiro, em que há territórios que são dominados por bandos armados. Já recebem um soldo baixíssimo, moram em péssimas condições, muitas vezes são moradores de áreas conflagradas e sendo alvo da retaliação, né, dos bandos armados que eles combatem. A punição, muitas vezes, em relação àqueles que reclamam, deixá-los sem alimentação, e isso efetivamente é um absurdo. Isso fere uma política de direitos humanos.
Vadir Damus informou que vai apresentar todas essas denúncias de más condições de trabalho dos policiais militares à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e espera que o governo estadual tome providências urgentes.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprova a proposta para garantir investimento no combate à violência contra a mulher. Confira mais detalhes sobre a proposta na reportagem.
O texto altera a lei de responsabilidade fiscal, que hoje impede a transferência voluntária de recursos da União para estados e municípios inadimplentes. As únicas exceções autorizadas na lei são para os casos em que os recursos se destinem a ações de educação, saúde e assistência social. Além desses casos, a proposta da deputada Luiziane Lins, do PT cearense, garante as transferências da União também para as ações de combate à violência contra a mulher. O projeto foi aprovado na comissão com parecer favorável da relatora, deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho.
A deputada Luiziane Lins construiu um projeto a partir da escuta de uma série de autoridades de mulheres brasileiras e, sobretudo, a partir de históricos de unidades da federação que apresentaram um excelente projeto ao governo federal, mas não puderam acessar recursos que encontravam-se na inadimplente na prestação de contas de outras áreas.
No relatório, Maria do Rosário argumenta que a suspensão de transferências voluntárias da União para estados e municípios inadimplentes não pune apenas os entes da federação, mas principalmente as potenciais beneficiárias das políticas nacionais de proteção às mulheres. A deputada ainda ressalta que a garantia do fluxo de recursos vai permitir ao poder público manter ações permanentes que preservem a integridade física e moral das mulheres vítimas de violência.
Nós sabemos que vivemos uma situação de violência muito grande, que é uma prioridade do Brasil, enquanto a Lei Maria da Penha, em toda a sua extensão, inclusive com as casas da mulher brasileira e com os centros de atendimento. Estima-se que a cada 11 minutos no Brasil, uma mulher seja vítima de violência sexual. Então, nós estamos diante de uma prioridade, que é atender essa população.
A proposta ainda vai passar pela análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes da votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Transportes.
Um trecho de 26 quilômetros na BR-285 que liga Timbé do Sul, em Santa Catarina, a São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, ainda não foi concluído. Edinho Bez, do PMDB catarinense, destacou que a falta de pavimentação tem prejudicado os dois estados.
Edinho Bez participou de um encontro promovido pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, onde se reuniram lideranças políticas dos dois estados, pedindo a conclusão das obras da rodovia. O deputado ressaltou a solução proposta durante a reunião.
Acabamos encontrando uma saída com o apoio dos deputados do Oeste de Santa Catarina, sem prejuízo à BR-282, que tem mais de 100 milhões de orçamento, autorizaram, então, depois do nosso apelo, transferir 20 milhões para a Serra da Rocinha e aí estamos prestes a começar a pavimentação logo que seja assinado esta transferência, que é uma transposição orçamentária da BR-282 para a BR-285, sem prejudicar, porque tem dinheiro, orçamento a mais para este ano naquela rodovia.
Ciência e tecnologia.
Deputados e senadores querem medida provisória que restabeleça artigos vetados do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A reportagem da Rádio Câmara traz mais informações sobre o assunto.
Sancionado em janeiro, o novo marco legal incentiva as atividades de pesquisa científica, prevê isenção e redução de impostos para importação de insumos nas empresas do setor, facilita processos licitatórios e amplia o tempo máximo que os professores universitários poderão se dedicar a projetos de pesquisa e extensão. A lei, entretanto, foi sancionada com vetos que, segundo os parlamentares, impedem sua efetiva implantação. Em seminário promovido pelas comissões de Ciência e Tecnologia da Câmara e do Senado, parlamentares defenderam que a solução mais rápida para o impasse seria a edição de uma medida provisória, com efeitos imediatos. Coordenador da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação, o deputado Exalci, do PSDB do Distrito Federal, afirma que, apesar de um projeto do senador Jorge Viana, do PT do Acre, retomar os pontos vetados, uma medida provisória seria a solução mais rápida.
No caso do projeto que está tramitando, aprovado no Senado, vai para a Câmara, volta para o Senado, vai para o presidente, que pode ser vetado, depois tem que derrubar o veto, vai para um ano isso. Então, não dá para a gente trabalhar apenas com o projeto. Nós temos que brigar muito para que saia uma medida provisória, porque tem força de lei imediata. E nós precisamos, se essa tecnologia precisa ser imediato, porque já perdemos 6 meses depois de aprovada a lei.
Entre os vetos ao marco legal da ciência e tecnologia está o artigo que isentava recolhimento de impostos previdenciários sobre bolsas de pesquisa e compra de produtos. Houve veto também ao trecho que dispensava a realização de licitação nas contratações de empresas com faturamento de até 90 milhões de reais anuais para prestação de serviços ou fornecimento de bens elaborados com aplicação sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos. O deputado Celso Pancera, do PMDB Fluminense, ministro da Ciência e Tecnologia à época da sanção, avalia que os vetos causaram insegurança jurídica ao setor.
Como ela mexe com tributação, particularmente a parte previdenciária, os vetos mexem com a parte previdenciária, gera insegurança das empresas, que particularmente quem incentiva pesquisadores, quem faz acordo com universidades, quem incentiva alunos em estágio. Então, já acabou gerando uma insegurança sobre a geração de vínculo empregatício e pagamento de imposto previdenciário. Isso é muito ruim. E no contexto do tamanho da Previdência, os valores são pequenos.
Além de retomar os artigos vetados, parlamentares acompanham a regulamentação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma subcomissão da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, presidida pelo deputado Celso Pancera, vai acompanhar os trabalhos do governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Trabalho.
Está em análise na Câmara projeto de lei que regulamenta a profissão de cuidador. A relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, explica que essa regulamentação corrige uma injustiça com a categoria.
A importância do projeto da regulamentação da profissão de cuidador é corrigir uma injustiça que vem sendo cometida com essas pessoas, com esses profissionais, porque isso garante, inclusive, a qualidade do serviço que eles possam estar vindo a prestar. Quando se trata da profissão de cuidador, ela não está se referindo apenas a cuidador de idosos. Cuidadores são pessoas capacitadas para cuidar de todas as populações vulneráveis e que precisam de cuidado, que são os idosos, as crianças, os portadores de doenças raras e os deficientes físicos.
Cristiane Brasil acrescentou que no Brasil há mais de 1.400.000 cuidadores, que com a regulamentação vão gerar impostos da ordem de R$1 bilhão por mês para o país. A proposta foi aprovada na CCJ da Câmara e encaminhada para apreciação no Senado Federal.
A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou proposta do Senado que concede prioridade de acesso a programas voltados para capacitação profissional a jovens em situação vulnerável. Saiba mais sobre o projeto na reportagem a seguir.
Pelo texto, a prioridade no ProJovem Trabalhador será para os provenientes de abrigo público ou privado, com a condição de não ter sido acolhido por família substituta até os 18 anos de idade. Criado em 2005, o ProJovem Trabalhador é direcionado a pessoas entre 18 e 29 anos em situação de desemprego e que sejam membros de famílias com renda mensal per capita de até um salário mínimo. O objetivo é preparar o jovem para o mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda mediante a sua qualificação. Podem ser pagos até 6 auxílios financeiros no valor de R$ 100 mensais. Relator na Comissão de Trabalho, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, destacou a importância de se dar oportunidade aos jovens que passaram por medidas socioeducativas.
Eles precisam ter uma opção melhor para voltarem a se integrar à sociedade. Por isso que aprovamos esse relatório na íntegra, com apoio de todos os colegas parlamentares, na perspectiva de que o ProJovem volte a ser prioridade do governo federal, que infelizmente não tem sido, né? E que ao mesmo tempo que a gente possa proporcionar a jovens que estavam cumprindo medidas socioeducativas, que eles possam realmente ter a prioridade na destinação dessas vagas.
A proposta que estabelece o atendimento prioritário de jovens egressos de abrigos pelo ProJovem Trabalhador ainda será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Política.
O Congresso precisa unir a nação em prol de uma agenda positiva e de mudanças para o Brasil. A opinião é de Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, que espera que o Legislativo consiga aprovar mudanças benéficas para o país ainda este ano.
Que no segundo semestre o Congresso Nacional possa trabalhar em prol do povo brasileiro, dando uma trégua nas diferenças ideológicas e partidárias, não por um projeto político, mas sim por um projeto nacional. O país precisa construir uma agenda positiva para que possa, o quanto antes, superar a crise e devolver a estabilidade econômica e política ao Brasil. A transformação que tanto queremos passa por transparência e, principalmente, competência no primeiro escalão do Executivo Federal.
Misael Varela elogiou ainda a escolha dos ministros do novo governo, principalmente das pastas da educação e da saúde. O congressista ressaltou que a escolha dos membros deve ser cuidadosa e priorizar técnicos competentes.
Apesar dos escândalos de corrupção que se abateram no país, Altineu Cortez, do PMDB do Rio de Janeiro, acredita que o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público vai ajudar o Brasil a superar um momento de descrédito na classe política.
Altineu Cortez citou a importância do pacote das 10 medidas de combate à corrupção encampadas pelo Ministério Público e espera que o Congresso dê agilidade na aprovação da matéria.
Os políticos que se envolveram nos casos de corrupção ou qualquer empresário que se envolveu nos casos de corrupção tem que pagar a sua conta. O Brasil precisa fazer uma limpeza. Não tem nome de A, B ou C, se é mais importante, se é mais poderoso, não tem isso. O Brasil está dando uma aula do que é combater a corrupção com as ações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Brasileira. Apoiarei no Congresso Nacional leis que possamos combater verdadeiramente a corrupção.
Votação.
O Supremo Tribunal Federal negou recurso de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, para suspender o processo de cassação do mandato de deputado. Com a decisão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou que a sessão para votar o parecer do Conselho de Ética será realizada na próxima segunda-feira.
O presidente reafirmou na manhã de hoje que dificilmente alguma questão de ordem sobre a votação do processo contra Eduardo Cunha prospere na sessão do dia 12. Ouça a reportagem.
Em entrevista à Rádio CBN, Maia informou que lacunas nas regras internas da casa podem levar a questionamentos sobre o processo, mas nesse caso, a resposta viria pela própria tradição da Câmara em casos semelhantes.
E isso que deve ser feito, como foram feitos, da mesma forma que eu usei a tradição para escolher a data, e foi com um prazo de mais de 30 dias, a tradição também tem que ser usada, que já foi interpretado pelos últimos presidentes. É por isso que eu digo que acho muito difícil que qualquer questão de ordem apresentada seja vitoriosa no plenário da Câmara antes da votação do mérito.
Rodrigo Maia voltou a dizer que seu papel é garantir a votação do processo a partir de segunda e, para isso, deve colocar o parecer do Conselho de Ética em votação assim que pelo menos 400 parlamentares já estiverem em plenário.
os deputados estão convocados, né? Não há nenhuma outra pauta na casa, não há nenhuma liberação de deputado para nenhuma viagem oficial fora de Brasília. Pelas enquetes que nós estamos acompanhando, a impressão é que a tendência é grande para que o deputado seja cassado. Mas essa vai ser uma decisão que os deputados vão tomar no plenário. A minha obrigação como presidente é coordenar os trabalhos e eu vou coordenar para que a votação ocorra na segunda-feira, como quer toda a sociedade brasileira.
Rodrigo Maia admitiu na entrevista que talvez a votação seja concluída apenas na terça ou na quarta, mas garantiu que o assunto será encerrado na próxima semana.
Fica para terça, fica para quarta, nós vamos terminar esse assunto, não tenho dúvida nenhuma.
A sessão de votação do processo contra o deputado Eduardo Cunha está marcada para começar às 7 horas da noite de segunda-feira. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa, o primeiro a falar será o relator do parecer, deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, por 25 minutos. Em seguida, os advogados de Cunha terão outros 25 minutos para usar a palavra e o próprio deputado afastado poderá usar mais 25 minutos para se defender pessoalmente. Deputados inscritos no início da sessão poderão falar então por 5 minutos cada. Depois que mais de 4 se manifestarem, o plenário pode decidir pelo encerramento da discussão. A votação será realizada a seguir, de forma nominal e aberta, pelo painel eletrônico. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Bom final de semana, boa noite para você e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.